Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus.
Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos de volta ao programa Consolação de Jesus ao vivo, todo sábado, das 8 da manhã às 9h55. Vamos juntos, eu, Renato Souza, Regina Célia, Bill Fabiano, Renan Chaves está por aqui, nosso Clever lá na mesa de áudio, nosso Caio lá nas mídias, não é isso? A Rosângela com aquele cafezinho delicioso, não é? Que nós vamos daqui a pouquinho saborear. Não é isso? Então,
chazinho
sem dúvida.
De hortelã hoje.
É, opa, chazinho de hortelã, muito bom para acalmar o estômago.
Eita,
né? Então, boa. Maravilha. Hoje nós estamos conversando aqui sobre a primeira multiplicação dos pães, tá? Tá no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 44. Opa, falamos 43 no primeiro bloco, mas não é. 30 a 44, ok? Outro detalhezinho importante, que datas a gente se confunde mesmo. Ontem teria sido aniversário de Vida Física de Allan Kardec. E aí nós fomos na onda do dia 18, fomos. Eu e Regina.
Fomos.
É, falamos dia 18 de abril, 18 de outubro, Livro dos Espíritos, não é isso? Não, é 18 de abril.
Verdade.
De 1857.
Programa ao vivo não tem como a gente consertar. Não, saiu, saiu. Depois a gente pede desculpas.
Até porque não tem TP.
Exato.
Não tem teleprompt, né? Se tivesse um teleprompt, não é isso, Cleber? Não tem o TP, né? Nem
Mas
tudo
foi
tem o TP.
Imediatamente corrigido pelo nosso amigo Fabiano.
Está atento, está atento.
Talvez quem sabe que foi para testar o Bill, né?
Pensava que era outubro também.
Para ver se você estava esperto
pra
aí.
Para ver se ele estava esperto, sem dúvida. Então, né? Mas é isso, algumas coisas têm o TP ali, outras não têm teleprompt. Até porque a rádio continua sendo rádio. Muito embora toda a sua... né? A evolução tenha chegado e muito bem chegado.
Aproximação
aí
com a tecnologia, mas não deixa de ser rádio. Né?
Não deixa de ser rádio, né? Isso que encanta, isso que é bacana. Porque todo mundo que chegou na televisão fala bem do rádio.
Sim.
Pô. Não é verdade? Eu conheço, posso citar muitos aqui.
Grande professor, né? Rádio.
São professores mesmo, não é? São professores mesmo. Muitos que chegaram na TV passaram pelo rádio, tá? E é uma escola que não vai se acabar nunca. Ao contrário do que as pessoas imaginam, o rádio não está morto. Não acabou não, e não vai
chegou
acabar.
Chegou na internet, pela internet, mas não perdeu a sua característica.
Sim, sim. Exato.
Aquele chiadinho da AM, né?
Isso aí é... Marca registrada.
Pô, tem como faltar.
Faz parte, né? Então, sem dúvida. Mas vamos lá, nós estamos falando então sobre a primeira multiplicação de pães. A gente estava conversando sobre a Gênese aqui, né? Trouxemos algumas passagens, conversamos bastante sobre o tema. Vamos ver o que, os nossos amigos têm mais alguma coisa aí para falar para a gente, para trazer para a gente também acerca dessa passagem. Né? É uma passagem extensa, né? A gente já citou, já demos a referência aqui de onde ela está, tá? Para a gente poder dar... prosseguimento ao nosso estudo, a nossa busca aqui através da doutrina espírita sobre esses pontos que nós estamos estudando. Lá no finalzinho do item 50 da Gênesis, no capítulo 15, o Kardec faz uma observação importante, tá? Que ele diz assim, olha, tais distinções, porém, eram por demais sutis para aquelas naturezas rudes, que somente compreendiam as coisas tangíveis. Para aqueles, o maná que alimentará o corpo de seus antepassados era o verdadeiro pão do céu. Aí é que estava o milagre. Se, portanto, houvesse ocorrido materialmente o fato da multiplicação dos pães, como não teria ele impressionado tão francamente aqueles mesmos homens a cujo benefício essa multiplicação se opera poucos dias antes, ao ponto de perguntarem a Jesus... Que milagre farás para que, vendo-o, te creiamos? Que farás de extraordinário? Eles entendiam por milagres os prodígios que os fariseus pediam, isto é, sinais que aparecessem no céu por ordem de Jesus, como pela varinha de um mágico. Ora, o que Jesus fazia era extremamente simples e não se afastava das leis da natureza. As próprias curas não revelavam caráter muito singular, nem muito extraordinário. Para eles, os milagres espirituais não apresentavam grande vulto. Quem continua?
Sempre os mais velhos.
Eu acho. Sempre os mais. Os grandes ensinamentos de Jesus, né? A gente está falando desse em específico, né? Porque Jesus sempre nos convida, não só Jesus, mas aqueles que o precederam e aqueles que vieram pós o Cristo, né? Reverberando as próprias palavras do Mestre, é valorizar as coisas do Espírito, né?
Sim.
Da alma. Aquilo que, como você lembrou aí, aquela frase do Emmanuel, né? Viver. Cuidar do corpo como se fosse durar para sempre, cuidar do espírito como se fosse ir embora hoje, ou amanhã, no caso. Enfim, você cuidar da sua roupagem, né, para você ter uma vida longa, espiritual, material, porque você não sabe quando você vai desencarnar. Você pode desencarnar amanhã, ou você pode desencarnar daqui a, no meu caso, 40 anos, 30 anos. Né? Mas o espírito não é cuidar dele, deixá-lo preparado para o seu desprendimento. Ou seja, valorizar o espiritual.
Uhum.
Né? O Emmanuel está só repercutindo o que Jesus fala. Então Jesus, em momento algum, ele nos deixaria entrever nas suas palavras o material à frente do espiritual.
Sim,
né? Sobrepujando, sim, o espiritual. Muito ao contrário. A vida futura. Óbvio, nós até falávamos essa semana, né? A fé no futuro é importante. É. Né? Mas nós estamos vivendo hoje também. Hoje também é importante. É. Né?
Claro, claro.
Tem que confiar no futuro, mas não negligenciando hoje. Até porque o futuro é uma construção do presente. Né? São conjunções do presente. Mas Jesus sempre valorizando o espiritual, aquilo que realmente vai perpetuar o espírito na seara do bem, na projeção, na lei de progresso. Né?
Esse aí é o entendimento meu, né? Jesus traz nutrientes, né? Um alimento, né? A gente tem nutrientes, né? Mas Jesus traz nutrientes pra gente avançar. Que nós precisamos desse alimento. Qual alimento? Esse nutriente para avançar na multiplicação da caridade. Na multiplicação do amor. Então, assim, o que você vai fazer com aquele nutriente? Né? Então, assim, esse nutriente que a vida, que Jesus nos traz, que expande, que fica até difícil de falar, por ser redundante a questão da alimentação. Porque esse nutriente que ele faz, que a gente gere o nossa matéria. Não só a matéria, mas como o corpo espiritual. Então precisamos estar sempre ligados nessa questão. Entendeu? Não sei se eu fiz por bem explicado, mas eu acho que Jesus, a síntese da situação é que Jesus, com os seus ensinamentos, trouxe nutrientes para a gente diversificar.
Florescer.
Né?
E semear. E é importante também frisar que em nenhum momento, de nada que Jesus fez aqui ou apresentou, ele derrogou as leis de Deus. Em nenhum momento, em todos os momentos, existe uma explicação para tudo que ele fez. Porque ele jamais viria aqui derrogar as leis
do
Pai.
Não vim destruir a lei, mas
não vim destruir a lei.
Perfeito. Ele traz o que você deve fazer.
Sim.
Como você vai fazer, onde você vai fazer, não importa. O que tem que ser feito é isso. Isso aqui que tem que ser feito. Não é? Esse aqui é o caminho. E aí o Kardec traduz pra gente, né? Fora da caridade não há salvação.
Sim.
Ele sintetiza ali, né?
Não é? É a regra áurea, inclusive. Né? Que outro dia eu chamei de lei áurea. E ninguém me corrigiu. Depois eu fui rever o programa e estava lá o Renato falando lá, lei áurea, aquela lei áurea, né?
É porque o pessoal já está tão afinado que eles entendem certo, entendem, mesmo você falando errado, vamos
exato,
dizer assim.
Errado.
Eles entendem equivocado, o certo, enfim,
né? É porque tem hora que foge, né? Tipo, você está com um pensamento, já entra outro e você embolou o que você está falando ali.
E aí eu falei da lei áurea, mas é regra áurea. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. De que forma? Fazendo ao outro aquilo que você quer que o outro vos faça. Aonde? Aonde você quiser.
É, mas a gente tem que estar atento ao espírito da palavra, Renato.
É, perfeito. É,
ao espírito da palavra,
é sem aí, dúvida, né?
Isso aí.
E tudo. E aí, enfim, passou, ficou lá a Lei Áurea. Lei Áurea é outra coisa. É outro momento, é outra discussão.
É outra história.
Eu garanto que ninguém ouviu dessa forma, não. Porque se não tinham falado na hora, verdade. E você
sim,
teria
sim, exato. Sim, perfeito. É. E até está lá no Caminho Verdade e Vida, com o título Regra Áurea.
Sim.
Eu não vou arriscar o capítulo, que é para não coisa, não, tá? Mas procura lá que
não
tá
dá
no
spoiler
livro.
Do estudo,
é,
né?
É, com certeza. Vai buscar lá, tá lá no livro Caminho, Verdade e Vida, né? Psicografia do Chico Xavier, lá atrás. Aliás,
terça-feira, capítulo 9.
Vai, o 9?
Caminho, Verdade e Vida.
Opa, legal. Terça-feira eu vou estar falando do 70, se eu não me engano, lá na cabana. Na
cabana.
Lá na cabana, é. Já estão quase terminando o livro lá já.
Legal.
Terça-feira. É dia 7, não é isso?
Dia 7.
Então, 7 de outubro? É, isso mesmo, é. Então tá certo. Vamos lá, tem mais participações aqui, ó. Tic-teco. Aí chegamos a um ponto complicado para compreensão. Fica difícil crer em certas opiniões. Tico, opiniões são opiniões que não devem ser totalmente desconsideradas, mas sim devem fazer parte de um contexto, eu entendo assim, tá? De um contexto pela qual você vai criar os mecanismos até para ir buscar se tem fundamento, se não tem fundamento, se faz sentido, se não faz sentido, e, enfim, aí você vai passando a ter o seu comportamento, a sua ótica.
E a nossa opinião não muda o que está no Evangelho.
Perfeito.
O que deve prevalecer é o Evangelho.
Perfeito.
E não a opinião de cada um.
Perfeito.
Até porque no final das contas, como diz Madre Teresa, é entre você, Tico e Teco, e Deus. Não é entre o Renato, entre o Bill, a Regina e o Renato. Verdade. Entre você e Deus.
Perfeito, exatamente. Não dá para mudar, não é? Pegar o Evangelho e fazer o Evangelho do Renato. É. Misericórdia, não credo.
Não credo.
Misericórdia.
Essa pirâmide aí
não dá, né? Não dá. Essa pirâmide aí já era, né, ô João Nogueira? Essa pirâmide aí já era, não dá. O Evangelho é de Jesus. É. Não é? Nem dos apóstolos, não é.
Não.
É de Jesus, não é? E tudo. Então a gente precisa estar muito focado nisso. Não dá para modificar o que tem ali, pegar o que está escrito ali e eu fazer uso ao que me interessa.
É.
Vou fazer uso ao que me interessa daqui disso aqui, que é a parte que me interessa. Não é assim.
Excetuando os equívocos que ora sai de um lado ou de outro, nossa Sim. parte, eu acho que a pessoa tem que ter convicção daquilo que ela crê.
É.
Né? Então eu vou escutar a Regina falando. O que a Regina está falando para mim está fazendo sentido? Pô, faz sentido, beleza. Vou agregar o meu conhecimento. Uhum. Mas não faz sentido? Ok, descarta aquilo que ela está falando e continua na minha linha. Óbvio, a gente está falando de uma rádio em comunicadores que estão colocando a luz, como eu digo sempre brincando, a luz da nossa própria ignorância, uhum. interpretando aquilo que nós conhecemos da maneira que nos aprouver naquele momento ali, diante da nossa má compreensão das palavras. É. Mas os nossos ouvintes, nossos amigos que nos acompanham sempre, precisam entender também que desse lado aqui existem pessoas falhas.
Humanas, né?
Como é que eu vou atirar pedra no Renato?
Perfeito.
Se eu também. Eu não tenho capa aqui na minha. Renato é calvo, eu também sou, pô.
Ser espírito é uma coisa, ser perfeito é outra.
Exatamente. Então,
completamente diferente.
Não, e tá lá no Evangelho, não acrediteis em todos os espíritos.
Haverá falsos cristos e falsos profetas.
Então não acreditais em todos os espíritos.
Mas as pessoas, de uma maneira geral, têm esse tipo de comportamento. E aí já deturpou a mensagem de Jesus. Não é? Só porque é um líder, não é? Religioso... Um líder, e aí até fora da religião mesmo, não vamos falar só da religião não, é um líder, é um professor, não é? Eu tive uma professora de português na escola técnica, que ela disse assim, ela era apaixonada por matemática, eu disse assim, não entendi, Vânia, por que você fez por português? Ela disse assim, porque eu fiquei pensando, sabe o quê, Renato? Eu disse, o quê? Ela conversando com a gente, né? Se eu errasse uma conta ali e os alunos dissessem assim, professora, tá errado, não é? E tudo, ela ia ficar muito sem graça. Então, resolvi fazer português. Eu digo assim, entendi. Mas o professor também se equivoca.
É claro, eu costumo falar nas palestras, não acredite no que os palestrantes falam aqui na frente. Vá procurar. Você achou esquisito, diferente, alguma... Anota, chega em casa, abre o livro dos Espíritos, abre o Evangelho e vá ali procurar. E se tiver que falar, na próxima semana você chama e conversa.
Por isso que é importante você fazer a leitura, não é? Do título que foi proposto para o estudo lá. Faz a leitura, depois você comenta, depois você vai buscar, depois você vai lá. Então, olha só, tudo que eu estou falando está aqui, tá? Está escrito aqui tudo que eu estou falando. Eu estou trazendo para a vida, estou trazendo para o hoje. Não é? Mas nós temos esse comportamento do julguês, de fazer o julgamento precipitado, não é? Das pessoas que o Bill estava falando. Por isso aqui, porque Jesus não fazia esses julgamentos. Não é? E aí a gente pega o líder, o responsável, o professor, o esse ou aquele, e acha que o cara não pode errar.
Não.
Se o cara não pode errar, tá? Ele está no lugar errado. Que lugar? Não estou falando do lugar da onde ele está, que faz jus à formação dele, ao trabalho. Não, não é isso não. Ele está espiritualmente no lugar errado, no planeta errado. Se ele não pode errar, ele deveria estar onde? Lá na pirâmide, lá no verdinho, lá em cima, lá no topo. Esse não erra de forma alguma. E aí lembra o Bezerra de Menezes, quando fala da questão do perdão, né? E tudo mais. Você tem todo o direito de não querer perdoar, desde que você não erre. E você não erra. Ah, mas não é, eu não erro naquilo. Mas você erra em outras coisas. Tá? E aí tem tudo isso que vai. Não vamos enveredar agora para a questão do perdão. Mas é algo que faz jus ao comentário que a gente está fazendo aqui. Porque todo mundo pode cometer um deslize. Somos espíritos de terceira ordem, né, João Nogueira? Não é isso? Espíritos de terceira ordem. Segundo um estudo que nós fizemos, nós não estamos mais na décima classe. Inclusive, estamos estudando isso no SEDES, porque estamos no livro dos médiuns lá, falando do capítulo 23, 24, Identidade dos Espíritos e tudo mais. E aí eu estou, né, reservando parte do tempo para a gente estudar novamente a escala espírita. E aí ficou todo mundo desanimado, porque descobriram que estavam ainda na terceira ordem. Eu falei, não, desanima não, é assim mesmo. Mas não estamos mais na décima classe, não é isso, Bill?
Sem dúvida.
Nós estamos o quê? Sétima ali? Oitava,
por
sétima?
Por aí, nessa faixa, tentando sair de uma para outra.
É, então, né?
Se não vai ser reprovado, né?
É, ainda oscilando muito, tipo vagalume, acende, apaga.
Exatamente.
Né? E vamos embora, vamos em frente. O que tem de errado nisso? Tem nada de errado nisso. Né? Então a oportunidade vem para todos.
É, a Regina lembrou bem aí. Se a gente for pegar a codificação... Né? Não acrediteis em, né? Como você falou,
todos,
né?
Em
todos os espíritos, né? Se a gente pegar a codificação, o livro dos médios, que todo mundo conhece, todo mundo estuda, né?
Uhum.
Todo mundo está nos assistindo, estuda o livro dos médios. Sim. Capítulo 20, da influência moral do médium, item 230. O Erasto é bem claro.
Esse cara
duvide
sabe tudo,
de 10 verdades.
Ciclopédia.
Ele ciclopédia.
Duvide de 10 verdades, mas não creia num engodo, numa enganação, em uma... Vou até ver aqui, ó. Em uma só teoria errônea. Cara, é aquilo. A gente tá no caminho. Mas...
E quem vai disse acontecer. Que não são errantes?
É.
Vai acontecer. Sem dúvida.
Exatamente.
Vai acontecer. Então a gente tem que tomar cuidado com certas interpretações, com certas opiniões, com tudo isso e tudo mais. Enfim, acerca da própria passagem que nós estamos estudando, não é?
Sim.
E tudo. Imagina você ter 5 mil pãezinhos ali. Será que seria possível?
Não.
Não é? Vamos raciocinar, vamos entender a palavra, vamos entender o momento, criar na nossa mente todo aquele ambiente ali e compreender. Primeiro, mas antes, até chegar em Marcos 6, 30, 44, nós já passamos por todo Mateus, já passamos por todo um estudo, e nós que labutamos na doutrina espírita, já passamos por várias outras situações que nos levam a um estudo, que nos levam a uma compreensão melhor, a gente poder pegar e visualizar aquele momento, não é? E entender qual é a proposta ali, qual é a questão ali importante. Tá?
É, eu vou fazer uma defesa já para você, já defender meu parceiro Renato Souza.
Ah, obrigado.
Renato não tá falando...
Super gêmeos.
É, ativar. A gente esqueceu de ativar.
Isso aí.
Renato não tá falando das não... da não potencialidade de Jesus para quaisquer que sejam as situações.
Sem
as
dúvida.
Potencialidades de Jesus são infinitas.
Perfeito.
Mas se a gente for pegar o Evangelho e não vim destruir a lei, Jesus fala, eu estou falando das coisas da terra, você não está entendendo, mas eu vou falar das coisas do céu.
Sim.
Então ele não iria elevar o sarrafo lá no alto, multiplicar aquilo verdadeiramente. Falou, pô, mas isso aí é um papo. Quem está ouvindo lá, quem está vendo isso é muito doido. Como é que vai fazer isso?
É.
Se ele nos convida a fazermos o que ele faz e muito mais, como é que eu vou fazer essa mágica, gente? Como é que eu vou transformar isso tudo? Então, Jesus sempre... É aquela história que eu sempre brinco, né? Bill, você vai querer reencarnar com quantos problemas? É o seguro 10, mato nos peitos os 10. Uhum. O meu mentor fala, toma um...
Tá
toma
bom.
Um probleminha.
É.
Aos pouquinhos, eu vou te dando mais uma parte do segundo.
E você vai solucionando esse problema, né?
Vou solucionando. Como é que Jesus ia elevar o sarrafo lá no alto... Gente, ó, multiplicar é muito fácil. Você pega aqui a varinha.
Exato.
E multiplica.
É.
Então a gente precisa entender as palavras, entender as passagens e, sobretudo, entender-nos também. Porque, como eu falei, eu sempre falo, aqui a gente está interpretando a luz da nossa própria ignorância. Tá? A luz da nossa ignorância.
Perfeito.
Mas sempre com carinho, sempre com
carinho,
amor e com
dúvida,
vontade, sobretudo, de acertar, né, Regina?
É verdade. Jesus tinha uma didática própria para o povo daquela época entender.
A compreensão da época.
Assim como a gente utiliza na evangelização. A gente fala na evangelização de tudo aquilo que a gente fala no estudo, mas numa linguagem lúdica, para que aquelas crianças em idade cronológica, terra, né? Ela possa entender tudo aquilo.
Exato.
Sem dúvida.
É a questão do dividir e repartir. Não é? Repartir é uma coisa, dividir é outra. É completamente diferente.
É,
repartir, sem dúvida. Foi repartindo. Mas não se deixou de fazer a palestra. E a palestra alimentava. E aquilo, de alguma forma, envolveu a todos que ali estavam. Porque 5 mil é para dar uma ideia de que tinha bastante gente.
Tinha muitas pessoas.
Ah, ninguém contou.
Eles não contaram.
5 mil.
Um por um.
Pelo amor de Deus, né? Pelo amor. Mas 5 mil é para dar ideia de que tinha muita gente ali.
Ó, você já estava na conta. Sai daí que você não
sai daí que você é 5 mil e um.
Enquanto
você
se
tá
repartia,
fora,
né? Jesus ia saciando.
Exato.
Com a palestra. Com tudo aquilo que ele falava.
Com a palestra e tudo. E as pessoas se distraíram. Não é isso? Opa, não, peraí. Não,
imagina,
não é?
A Regina falou agora de palestra, né? A gente vai para uma casa espírita, assistir a palestra do Renato, da Regina, do Renan. A gente fica saciado com aquilo. Caramba, a Regina falou para mim. O Renato falou. Imagina, gente. Imagine nós. Jesus falando e a gente em loco ali assistindo Jesus. Você chega até a me arrepiar, porque é uma coisa bizarra.
O que é
você receber as palavras diretamente do cara, de Jesus?
Que conseguia saciar a todos de uma só vez.
Exato. É indizível isso. A gente não tem como mensurar isso. O que eles viveram naquele momento lá. Né? A saciedade que é você receber as palavras do Mestre Jesus. Meu Deus.
Rapaz, tô vendo uma mão ali perto do on-off. Porque falta pouco. Entendeu?
Tá olhando.
Olha lá,
segundos.
Lá. Pois é, aqueles dois botõezinhos que eu te mostrei lá. Entendeu? Aniversário antes do mês de outubro, nosso Bruno Souza. Opa, fez aniversário ontem, dia 3.
Dia 3
de outubro, Bruno, tá, Renato Souza? Vamos lá. Dia 11, o Átila Roberto, nosso conselheiro, tá por aqui também fazendo aniversário. Dia 19, o Eloy Carvalho, conselheiro. E dia 27 de outubro, o Eduardo Araújo, nosso diretor cultural e de programação, vai estar fazendo aniversário também. Rádio Rio de Janeiro, cheia de aniversários em outubro, não é isso? Parabéns pro Bruno, que já fez ontem, e pros demais aí que vão, né?
Aguardando tá fazendo... nosso pedaço de bolo.
Meu é abril,
aqui,
né? Não é outubro, né? Quem tá falando de outubro
é abril. Tem razão, fez aniversário
meu
ontem,
é
seu é em abril, né? Valeu, tá chegando aí nosso intervalo, dá o seu like lá, tá bom? Participa, daqui a pouquinho a gente tá de volta.
Estamos apresentando A Consolação de Jesus.